Olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros, mais uma de nossas edições, aqui pelo vozdecaxias.com.br. E nesse nosso encontro nós estamos dando sequência, né, com as nossas temáticas, essa semana abordando para você sobre o multiculturalismo, né, sobre violência, sobre tolerância e intolerância, as relações de gênero. Nós falamos para você no encontro passado, né, nós estávamos falando sobre o surgimento do multiculturalismo. Não que nunca existiu, mas o surgimento de estudos, de observação, de teorias, de ideias, de programas de governo, de obras públicas, políticas públicas, que vem cada vez mais, ou de melhor, mais forma mais abrangente, né? Porque o movimento feminista é um movimento muito importante que eclode ao redor do mundo, e o movimento teve fases, e essas fases começam muito antes dessa década de 60 e 70. Mas é um momento, né? É um momento que se debruçam cada vez mais a atenção do poder público, das constituições, uma observação mais cautelosa, né? E mais no sentido de estudos, no sentido de ampliar direitos, de entender um pouco mais as relações de estados, como estão em cima de tudo isso, né? E hoje o nosso objetivo é estar tratando para você algumas áreas de conhecimento em que abrigam estudos do multiculturalismo. Eu já citei algumas por aqui, mas é importante para você ver que praticamente todas as ciências humanas precisam compreender. Precisam estudar, precisam ter uma amplitude de entendimento sobre a questão do multiculturalismo. Se der, nós vamos estar entrando para você sobre a questão das ondas feministas, né? Nós vamos estar entrando um pouquinho mais sobre tudo isso, a questão das ondas feministas. Depois nós temos ainda mais para fechamento para você sobre as questões, né, relacionadas a gênero. Aí é importante. Esse é importante, que é o fechamento, né? Aonde nós vamos estar falando hoje principalmente... Essa alergia ainda persegue, né? Nós vamos estar falando para você sobre essa luta, né? Sobre toda essa luta e que está ocorrendo, e entender um pouco mais do Brasil agora, né? Um país que nós estamos vivendo está tão crítico, né? Nunca se ouve falar tanto de feminicídios no Brasil. Será que após a pandemia parece que muitos valores foram perdidos, né? Após a pandemia foi terrível. Olha a herança que veio agora, né? Aglutinando situações. E está eclodindo um montão de coisas, né? Como diz um ditado, as coisas não estão bem. E é importante compreender que não estão bem, para que nós possamos ajustar e melhorar, né? Agora é ruim ver que não está bem, e nada fazer para mudar. Aí é ruim, né? Vamos lá então, gente. Vamos tentar otimizar o máximo possível esse nosso tempo, tá? Então já, a gente já tem esse entendimento do multiculturalismo, né? Que é, ao mesmo tempo, uma linha de estudos, né, que abarca diversas ciências humanas, mas, ao mesmo tempo, também é observação, né, tanto empírica, no olhar, como no estudo, né, mais aprofundado, mais teórico, científico, dos movimentos, né, na tessitura da social, no movimento da sociedade, e utilizar esse entendimento e essa formação dessas teorias, o olhar e essa compreensão no trabalho das políticas públicas para vir ajustar, né, trabalhar para vir trazer o maior equilíbrio possível, maior equidade possível e atuar quanto a tudo isso, né? Então nós podemos ver que é o multiculturalismo hoje, ele abrange ao mesmo tempo tudo isso. Fazer um entendimento sobre a questão, compreendemos, agora a gente está compreendendo, a gente faz toda uma observação dos arranjos. Ao mesmo momento, entender que analisar todas as redes de movimentos que existem até hoje, observar as arestas, né, compreender através das teorias todos os desregramentos, desajustamentos que ocorrem dentro de uma específica sociedade e atuar por medidas, de políticas públicas. Tá entendendo? Então, este é o objetivo, este é o caminho. Então, agora, né, só observando isso aqui que eu estou dizendo, agora você para entender um pouco mais sobre as cotas, né? As cotas que tem no nosso país. Muitas pessoas, e não há um consenso sobre isso, é natural que não haja um consenso. Muitas pessoas, até mesmo quem é hoje pertencente às cotas, diz que não é a melhor solução, não vê a melhor solução. Mas é a solução para o agora, né? Talvez não seja, porque isso tira, muitas vezes, o sentimento de capacidade por quem é cotista, né? Puxa, me parece que estão dizendo que eu não sou capaz, então tenho que... Desculpa, gente, né? A gente vai tossindo, mas é normal, essa alergia aperta. E é, muitas vezes, quando a gente está usando muita palavra, né? Tem muitas vozes, e nós utilizamos um dia específico para gravar esses programas, né? E nós gravamos ele em série, então acontece isso, a voz vai ficando cada vez mais, mais arranhada, né? E aí vai gerando essa alergia, né? Uma coceira interna, a gente tem que estar tossindo para ir podendo, como se fosse fazer um coçamento ali interno na garganta para poder amenizar. Mas voltando ao raciocínio, né? Então até mesmo isso, né? Eles não é um sentimento de, puxa vida, eu consegui, eu tenho capacidade, eu sou capaz, pelas minhas mãos eu cheguei lá, pelas minhas pernas eu fui até lá. Não há um sentimento, talvez, de autorrealização integral. Mas é algo que nós temos para o agora, para que nós possamos trabalhar uma discrepância histórica do nosso país. Né? Nós temos que ter um método, um modelo de tentar equilibrar um pouco mais essa balança, né? Você sabe, olha como a história, olhar a história brasileira hoje, é sinceridade, tem que olhar para trás, para entender o presente agora e compreender e direcionar o futuro, tem que olhar para trás, né? Nós vamos olhar para trás a história desse país, né? Olhar a escravidão, né? Olhar quem é que estudava, quem estudava era somente o quem tinha condições de mandar para a Europa para ter bons estudos, né? Ou pagava para ter estudos. Aí quem que não tinha estudo? Aí lá, né? Quem o grupo que não tinha estudo? Aí larga esse pessoal. Larga esse pessoal à deriva, né? Sem direitos nenhum, sem valorização nenhuma, larga à deriva. Aí gera-se, né, um preconceito violento no Brasil. Atribuição de que não prestavam para o trabalho. Atribuição que não serviam para nada, que não tinham conhecimento, que eram pessoas burras, que eram, né, até inclusive criando, né, criando frases. Tem frases que hoje falam, né, que falam que são frases racistas, que nós temos que espantar e acabar com tudo isso. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai querer colocar, né, olhando com esses pensamentos, como é que a gente vai querer colocar hoje a ideia de meritocracia de forma integral, né? Através dos teus méritos. Se o jogo é desigual, né? Se o jogo em determinada forma, teor, não no total, ele é desigual. Se nós não tivemos as mesmas condições, se nós não tivemos as mesmas qualificações, meu filho virou médico, ele é médico. Mas por que o filho do outro não virou? Porque não tem as condições financeiras, talvez, para poder colocar... pagar, né, a pessoa. Mas a Universidade Federal é gratuita e é para todos. Você já conseguiu, né, colocar um filho na Universidade Federal, não morando na cidade onde tem a Universidade Federal? Arcar com os custos para lá estudar, né, arcar com todos os custos para manter lá. Já percebeu quanto que custa para uma família de classe média alta manter um filho estudando lá? Ainda na medicina, o custo que tem é terrível, terrível. Então, assim, para analisar. Se você fazer uma análise crítica, uma análise sincera, uma viagem, né, um olhar internalizado, de verdade, você vai ver isso. E essas diferenças estão aqui entre nós, né? A gente não está querendo renegar o ponto onde nós estamos, né? A gente não quer que você renegue a tua origem, o teu ponto... Mas entender que você partiu de uma determinada condição, diferente das condições de outras pessoas, e você não teve as mesmas chances, né? Ou na tessitura social, no encadeamento dos fatos, você não teve acesso às mesmas condições. E que essas mesmas condições, esses acessos diferentes, essas questões diferentes, talvez, né, geram todas as diferenças de nosso país, mas talvez não deixou você a chegar aonde o seu potencial poderia te levar. Aonde você tinha totais condições e capacidades para chegar. Né? Faltou, você não chegou lá. Você não conseguiu evoluir até aquele determinado ponto. Né? Você já parou para observar... Agora a tosse pegou, né? Agora a gente não para de tossir. Mas você já parou para analisar por que que hoje a maioria do professorado é mulheres no Brasil? Por quê? Porque mulheres não tinham outros espaços. As mulheres tiveram que se envolver tanto em estudos, né, tanto em mostrar sua capacidade, que elas ficaram hoje mais letradas que os homens. Então, e os espaços que a mulher podia ocupar? Espaços que ascendessem, muitas vezes, a saísse da classe, né, do trabalho fabril. Por vezes, era o trabalho do professorado. Hoje você vê, então, quantas professoras, quantos professores homens têm e quantas professoras mulheres têm. Olha para você ver no estado onde você mora. E agora eu te pergunto, quantas professoras negras têm e quantas professoras brancas têm? Então, você, por que que tem essa diferença? Você já parou para analisar hoje quantos empregados... Você já viu empregados domésticos brancos? Você já viu isso? Estou te perguntando para ti, você já percebeu isso? Você já percebeu que dá um choque quando você vê um empregado doméstico branco? E quando você aceita tão normal, tão... De uma forma tão natural quando você vê um empregado doméstico negro? Você já parou para perceber? Você já parou para perceber o choque que você leva quando você chega para falar numa repartição pública? Ou numa advocacia, num dentista, e chega lá um médico e ele é negro? Você já parou para analisar isso? Então, por que que nós temos isso em nosso meio? Por que que te causa estranheza? Por que que te dá um choque cultural? Por que que tu leva um choque quando tu chega lá e vê, e olha, e analisa? Aquilo te dá um choque cultural tão grande. Porque tudo isso faz parte de algo historicamente construído dentro da nossa sociedade, aglutinado dentro da sociedade brasileira. Então, assim, essas ideias de cotas é uma política pública? É a melhor? Não podemos dizer que é ou não é, porque nem é aceita, nem pela amplos os grupos é aceito como totalidade. Mas é o melhor que tem para agora, para começar a corrigir um pouco mais essas arestas, essas dificuldades em que foram criadas dentro de nosso país. Então, precisa-se, né, de ter algumas políticas públicas. Outras políticas públicas que você vê agora, você para analisar. A política pública do Bolsa Família é tão mal falada em nosso país, né? E eu acredito também, eu não nego, eu acho que tem de avançar, temos de melhorar, tem que ter mais fiscalização, mais acompanhamento. Eu quero pedir humildemente desculpa, gente. Ah, mas hoje agora ficou difícil, né? A tosse pegou mesmo, desculpa, tá? Você já parou para analisar hoje, né? Qual é o estudo que vem mostrar realmente, de verdade, que a vida das pessoas que estão recebendo o Bolsa Família, ela mudou para melhor? Me parece que o Bolsa Família só ficou para colocar comida na mesa, quando muitas vezes não é desviado e não para nas bets e no tráfico de drogas, né? Porque as pessoas utilizam esse dinheiro para isso. Mas a pessoa que recebe um acompanhamento, uma ideia de um programa, né, que acompanha os resultados, que coloca em métricas, não impositivas, mas que traçam objetividades, que criem, né, de forma pública, né, pública e assertiva, uma linha do tempo, né, com alguns marcos específicos temporais, para que haja um cumprimento de tudo isso, para poder ser merecedor de estar estabelecido pelo programa. E quando lá chegar atingindo as suas métricas, de verdade mudou toda aquela realidade de família. Uma moradia justa, filhos com universidades estabelecidas, alimentação na mesa, mas que de verdade somou em algo positivo, transformou, aí acho que vale muito a pena. Eu não tenho um estudo amplo, né, dedicado exclusivamente para estudar o caso, esse estudo de caso. Eu não tenho. Eu não posso estar aqui falando para você muito sobre isso. Mas eu vejo. Precisa mudar? Precisa. Ele precisa corrigir essas coisas do passado? Também precisa. Então a gente olha tudo isso, tá? Então quais as áreas que abrigam esse multiculturalismo? A antropologia se baseia, né, nos estudos antropológicos, olhando o passado do homem, olhando os nossos arranjos, dos nossos antepassados. Nós olhamos muitas vezes a cultura, né, dos povos, a psicologia social, né, de uma determinada sociedade, que são símbolos, valores, que se disseminam nas mentes das pessoas sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é justo, o que é injusto, sobre como se comportar e como fazer. Né? A própria história, né, a história de povos fala sobre, serve para tudo isso, e a própria sociologia, que são bases para que nós possamos utilizar para entender sobre tudo isso. Deixa eu parar para analisar uma coisa, psicologia social, numa creche. Por que as meninas têm que ficar de um lado brincando com as bonecas e os meninos têm que ficar do outro lado brincando de carrinho? Por que tem que ser colocado isso, né, inculcado na ideia das crianças que eles nasceram para carros? E por que tem que ser inculcado na cabeça das meninas que elas nasceram para cuidar de criança, somente de criança, né, com bonequinhas no colo brincando? Então quer dizer que elas não podem ter acesso aos carros? E quer dizer que os meninos não podem ter acesso a ser bons pais, cuidadores de crianças e tudo mais? Será que símbolos e valores nós estamos passando ali? Quais são as identidades que nós estamos passando e entregando para eles, né, nesse exato momento? Então são coisas que você para você fazer uma análise e você vê das necessidades que nós temos, né? Nós temos que fazer um estudo de caso, nós temos que fazer um estudo abrangente nessa área. Identificar as diferenças, né? Identificar as diferenças, identificar as coisas mais gritantes que geram as desigualdades e que geram o eu lá e eles lá, né? O eu aqui e eles lá, as diferenças do nosso país. Então entender que o multiculturalismo ele não se baseia, né, simplesmente no achismo, mas ele se aprofunda em diversos estudos, os estudos antropológicos do nosso país, os estudos culturais, a psicologia social, né, esses valores que ficam dentro da psicologia intrincado. Ah, mulher é, o lugar de mulher é embaixo do com os pés embaixo da pia da cozinha e no fogão. Por que que tudo isso? Por que tem que ser chancelado já um destino para quem nasce gozando de todas as liberdades, né? Se você pegar o jusnaturalismo, né, todos nós nascemos de forma natural, com todos os princípios de liberdade. É a sociedade que inculca os valores, que coloca os valores. Nós nascemos todos nós desprovidos de conhecimento, livres, né, de formas naturais. Como eu falei para vocês, jusnaturalistas. Mas e por que que tem um arcabouço de regras, de regramentos que diz de daqui você não pode passar, daqui é lugar e eu não posso passar daqui, ou daqui só eu venho, aqui você não vem? Quem é que colocou esses dispositivos e esses valores? E por que que esses valores, né, têm de ser levados tão a sério? No sentido de que eu posso e você não pode. Será que nós não estamos ferindo um princípio de equidade, de liberdade? Porque a mesma liberdade que eu quero para mim, eu também quero para os outros. E isso também está agora, nós podemos analisar, de cima para baixo e na linha horizontal também, na vertical e na horizontal. Nós possamos olhar as classes mais abastadas, né, as pessoas que têm mais condições financeiras, por que que elas podem determinadas coisas e nós não podemos fazer? E você percebe que elas têm gostos, trejeitos e coisas que são símbolos que colocam elas naquele determinado status e eles não fazem coisa dos símbolos de determinados status. Que eles julgam ser mais inferiores, que a casta onde eles estão, a classe onde eles se encontram. Então você para analisar, né, um conjunto de encadeamento de situações e que nós organizamos, e tudo isso agrega e gera diferenças em nosso país. Muito bem, nós vamos encerrando por aqui Eu vou precisar me deter para você no movimento feminista. Nós vamos precisar de um programa específico para isso. Nós vamos ter esse programa para pautar tudo isso. E nós vamos ter que estender esse assunto para mais uma edição no sábado, onde nós vamos falar dos conceitos, conceituar a questão de gênero. Então é importante que você fique junto com a gente. Eu vou fazer uma pausa, recuperar essa garganta e logo mais estarei de volta para nós darmos a condução para você aos nossos próximos encontros. Muito obrigado você pelo carinho, muito obrigado você pela sintonia. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço para você. Tchau, tchau.